Espaço Forense. Apresentação, Pedro Beltrão.
Começa agora em 104,7 na Rádio Justiça FM o programa Espaço Forense. Vamos conversar hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988. É o programa Espaço Forense de hoje. Você participa pelo nosso e-mail espaçoforense@stf.gov.br. Lembro que o nosso som também está na internet no site da Rádio Justiça. É o www.radiojustica.gov.br. Inicialmente, para falar sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988, convidamos o ex-procurador-geral da República, Dr. Cláudio Fonteles. Dr. Cláudio, seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia pela chance de falar com nossos ouvintes.
Satisfação é toda nossa. No programa Espaço Forense, falamos hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988. O que que a Constituição mudou no perfil do Ministério Público, Dr. Cláudio?
Foi uma mudança fundamental, né? O Ministério Público Federal deixou de ter uma visão marcada no período da ditadura como comprometido com a defesa do Estado autoritário, e a partir da Constituição de 88, o Ministério Público assume a defesa da sociedade brasileira, né, do corpo social, mesmo contra o próprio Estado, e aí fazendo valer então a defesa dos direitos da pessoa humana, né, fazendo valer também a preservação ambiental, a preservação histórica, partindo para o combate à macrocriminalidade. Portanto, o Ministério Público se despe da condição de advogado do Poder Central, de advogado da administração pública, e passa a defender os grandes interesses sociais. Essa é a grande viragem da Constituição de 88, né?
Certo. A Constituição de 1988 são 20 anos até o nosso ano atual de 2008. Exatamente. Foi promulgada no dia 5 de outubro. Gerou, podemos dizer, um período de estabilidade institucional. O Ministério Público também é um grande ator para essa geração de estabilidade do nosso sistema, Dr. Cláudio?
Eu acho que sim, fundamental, né? O que se procurou marcar, não é, com alguns procuradores gerais, né? Também eu segui essa linha aberta pelo ministro Sepúlveda Pertence, que foi o grande divisor de águas, depois doutor Aristides Junqueira Alvarenga, né? E a retomada na nossa administração, e seguida agora pelo doutor Antônio Fernando, foi de um Ministério Público independente, né? Eu costumo dizer, eu defino o Ministério Público como a voz da sociedade brasileira diante do Poder Judiciário, postulando as grandes questões, resgatando os grandes valores, não é? Então eu acho que o Ministério Público assume uma postura realmente ativa, uma postura clara de cumprir, porque não basta você ter as normas constitucionais postas, né? A grande dificuldade é você fazer com que aquilo que está escrito passe a ser vivido pela comunidade, né? Eu acho que o Ministério Público é hoje um ator importantíssimo na postulação, é o titular da postulação judicial, como eu digo, né? É o que move a máquina do judiciário, né? O Ministério Público, e então ele realmente cumpre essa sua função. Tem equívocos? É claro que tem equívocos. Todos os seres humanos e instituições temos equívocos, mas no somatório, a presença do Ministério Público, e a sociedade brasileira reconhece isso, né? É de grande valia a partir dessa viragem, insisto, que ocorreu em 88.
Em 88 para cá tivemos um controle de constitucionalidade bastante intenso.
Bastante intenso.
Como o Ministério Público trabalhou também nessa área, doutor Cláudio?
Olha, basta você checar, né, e isso é estatística, não tem como haver mentira, né? No meu período de Procurador-Geral da República, foram 2 anos, 2003 ou 2005, eu fui aquele Procurador-Geral que mais propôs ação direta de inconstitucionalidade. Em um biênio, cerca de 255 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando, né, todos os descumprimentos por leis estaduais, por atos normativos, né, que ofendessem a Constituição, fazendo valer o princípio da moralidade, o princípio do concurso público, né, o princípio de licitação, enfim, todas aquelas regras que a Constituição põe para bem gerir a coisa pública, a famosa res pública, né?
É verdade. A atuação do Ministério Público Federal é muito diferente da atuação dos Ministérios Públicos Estaduais, doutor Cláudio?
Não, eu acho que não, né? Eu acho que os Ministérios Públicos Estaduais, claro, dentro da República, no âmbito das suas, dos seus espaços mais limitados, também vem a cumprir com denodo esse trabalho. Eu participei também do Colégio de Procuradores Gerais de Justiça, dialogando fraternalmente com os Procuradores Gerais de Justiça do Amazonas, ao Rio Grande do Sul. Enfim, fizemos uma grande participação. Quando divergimos, divergimos de peito aberto, né, olhando nos olhos, mas realmente foi um trabalho que é seguido pelo doutor Antônio Fernando também de conversa, de diálogo amplo com os nossos irmãos dos Ministérios Públicos Estaduais, que estão nessa linha também de defesa da sociedade, só que no caso da sociedade local, né, de cada Estado membro da Federação.
O que mudou muito do Ministério Público pré-Constituição de 1988 e após a Constituição de 1988, doutor Cláudio?
É exatamente aquilo que eu comecei a falar para você e para os nossos ouvintes, né? Antes o Ministério Público pertencia, era um órgão, um singelo órgão incrustado no Poder Executivo. Ora, isso é um absurdo, né? A partir de 88, então, o Ministério, e com resgate constitucional, né, o Ministério Público passa a ser uma instituição. Nós não queremos ser um quarto poder, veja você bem e todos os nossos ouvintes, né? Nós não queremos ser quarto poder. A nação está bem posta com três poderes: o legislativo, executivo e judiciário. Agora, o que a nação precisa é de uma instituição independente, né, que em nome dela, a sociedade brasileira, postule, né, no que é próprio postular, ou seja, no poder judiciário, as grandes questões nacionais, né? Então, isso aí realmente é o mais importante, ocorreu na Constituição de 88. E eu acho que vem sendo cumprido, sim. A gente vem dando vida a esses preceitos constitucionais.
E após a Constituição de 1988, os membros do Ministério Público tiveram maior autonomia e independência para atuarem, doutor Cláudio?
Não tenha dúvida, né? Maior autonomia e independência para atuar. Porque anteriormente nós não tínhamos a menor segurança, né? O Procurador-Geral da República era uma pessoa demissível ad nutum pelo Presidente da República. Imagine você, quer dizer, se ele contrariasse algo, ele era posto no olho da rua, né? Não era da carreira, né? Então, uma coisa que a gente vem consolidando é isso, ou seja, o Procurador-Geral da República sair dos quadros do Ministério Público Federal. Eu lutei para que essa pessoa só pudesse ser reconduzida uma única vez, ou seja, ficasse no máximo 4 anos, né? Isso aí foi aprovado no Senado, essa parte da reforma do Judiciário, que ainda, lamentavelmente, ainda está demorando na Câmara dos Deputados para fechar esse finalzinho da chamada reforma do Judiciário, né? Portanto, uma só recondução, e o que daria independência ao líder da instituição, que não se perpetuaria no poder. Que perpetuasse no poder é algo profundamente antidemocrático e cheira realmente a ditadura disfarçada. A democracia pede a renovação constante dos quadros, né?
Certo. Se fala muito hoje também do poder de investigação do Ministério Público. Como é que o senhor vê esse assunto atualmente, doutor Cláudio?
É fundamental, né? Veja bem, vamos deixar muito claro para todos nós agora, ouvintes, o poder de investigação do Ministério Público, não quer, eu diria até que é dever de investigação do Ministério Público, mais que poder. Como nós somos aqueles que podemos, unicamente nós, acusarmos nos crimes de ação pública perante o Poder Judiciário, não faz o menor sentido que a gente, para acusar quadrilhas, o crime organizado e tal, fique fora do trabalho necessariamente preliminar, que é investigar. Nós não queremos com isso afastar a polícia, nada disso. O que há de acontecer e que tem acontecido é a união de esforços de polícia e Ministério Público. O inquérito policial permanece existindo também como mais um instrumento da investigação. Agora, é claro que em grandes casos, grandes situações mais complexas, né, nós possamos nos valer dos nossos próprios meios também para, até em celeridade, investigarmos determinadas situações. Mas que isso fique claro para todos: ninguém está a afastar a polícia, ninguém está a querer presidir inquérito policial, a polícia continua com seus mecanismos, só que nós abrimos mecanismos para nós também. Como veja você, a Receita Federal hoje, seu Serviço de Inteligência, tem mecanismos de investigação, o Banco Central também tem mecanismos de investigação. Então, enfim, todos esses serviços públicos que têm em si a natureza fiscalizatória, como o próprio IBAMA, né, desenvolvem essas tarefas investigatórias, que não pode nunca ser monopolizada pelo serviço policial, né, mas sim partilhada por todos. E nós também queremos, em determinados casos, insisto, em alguns casos, né, temos essa possibilidade, como vemos fazendo já, é coisa corriqueira, né, essa investigação para desaguar numa definição, quer acusando pessoas diante do Poder Judiciário, quer nos manifestando pelo arquivamento.
Eu vejo, a nossa Constituição estabelece o controle da polícia por parte do Ministério Público. E ouço muita gente criticando que o Ministério Público não atua nesse controle. Qual a sua visão sobre isso?
A minha visão é a seguinte: é o controle externo, né? Quer dizer, é esse trabalho da polícia na investigação. Nós não temos que nos meter lá dentro da polícia, saber qual é o delegado que vai presidir, inquérito tal, A ou B. Isso não é problema nosso, né? Esse controle é porque, como nós somos, insisto isso, né, que há pouco lhe falava e aos ouvintes, pela Constituição, somos o titular da postulação em juízo da persecução criminal, então, e como a polícia tem esses mecanismos de investigação também, é claro que a gente deve fazer esse controle. É uma coisa lógica. Agora, efetivamente, nos falta ainda, até material humano, nós somos muito poucos no Brasil, não chegamos ainda a 1.000 procuradores, o Estado de São Paulo tem mais de 2.000, só para você ter uma ideia, do Ministério Público Estadual, né? No Brasil, para cobrir o Brasil todo, nós não chegamos ainda a 1.000 procuradores. déficit até de material humano para que a gente possa exercer esse controle. Agora, mais do que isso, o que eu acho que o mais importante, né, é que a gente crie uma cultura de cooperação. Eu chamaria isso, sim, uma que eu procurei enfatizar quando procurador-geral, né, uma cultura de cooperação entre a atividade policial e a atividade do Ministério Público. Acho que aí é que ganha a sociedade, né, na medida em que... E você tem visto isso, o ouvinte também tem visto, lido e ouvido, né, essas operações feitas pela polícia, né, em concurso com o Ministério Público, traduzem na prática isso que eu acho que é a grande verdade, quer dizer, é o trabalho cooperativo entre polícia e Ministério Público.
Certo. Após esses 20 anos da Constituição, em que pontos o Ministério Público, na sua visão, doutor Cláudio, precisa avançar?
Ah, ele precisa avançar, isso sem a menor dúvida, né, na criação de uma rede, né, no caso do Ministério Público Federal, nós somos, pegamos o Brasil inteiro, né, uma rede cotidiana de informação, de troca de opiniões, né, a gente vem fazendo isso, mas eu acho que isso ainda está a desejar, né, nós ainda estamos um pouco soltos, né, dada até a extensão territorial desse país, mas nós, Ministério Público, estamos criando essa rede do contato de turno, inclusive nos valendo da tecnologia, do computador, né, enfim, criar essa cultura de diálogo perene entre nós, né, eu acho que ainda há um déficit de nossa parte, né, eu acho que é aí que está um pouquinho o gargalo que precisa ser vencido.
Quer dizer, essa rede de informações entre, os próprios
procuradores, membros. O procurador do Amazonas, por exemplo, esteja a saber o que faz o procurador do Pará, do procurador de Santa Catarina, do procurador do Paraná, quer dizer, essa grande conversa sobre institucional, sobre os temas que estão sendo debatidos, né, isso de uma maneira cotidiana. E uma coisa importantíssima, porque eu acho também que nós temos que cultivar, é o seguinte, é o acompanhamento daqueles grandes casos que é feito pelo colega procurador na primeira instância, pelo colega regional em segunda, ou por nós nas instâncias superiores, né, daqueles grandes temas que a gente propôs ao judiciário, né, e que às vezes vão ficando esquecidos, né, tanto são os casos. Então a gente deveria ter esse mecanismo de seleção dos grandes casos para que, controlando-os, né, o andamento deles, a gente cobre do próprio Poder Judiciário definições mais rápidas daquilo que estamos a postular.
Quer dizer...
Né? Também não temos esse acompanhamento das grandes causas. Né?
Quer dizer, existem matérias que são muito importantes, mas devido à falta de comunicação entre os próprios procuradores, isso não ganha a dimensão que deveria ser.
Não ganha a dimensão que deveria ser e também um mecanismo nosso de controle do desenvolvimento dessas matérias postas no judiciário, que aí às vezes se perdem, né, lá nos escaninhos do judiciário e tal. Então a gente teria que criar esse mecanismo de controle das chamadas causas-chaves, vamos dizer assim, no âmbito de cada procuradoria, da Procuradoria Regional e da própria Procuradoria-Geral da República.
Tá ótimo. Dr. Cláudio Fonteles, que foi Procurador-Geral da República, quero agradecer essa gentileza aqui conosco na Rádio Justiça, no programa Espaço Forense.
Olha, eu é que agradeço esse espaço que você me concedeu para a gente poder conversar com os nossos ouvintes, né? E enaltecer o trabalho bonito que faz a Rádio Justiça.
Muito obrigado, doutor Cláudio. Um bom dia.
Bom dia.
Este é o programa Espaço Forense. Falamos hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988. E você pode participar com a gente pelo e-mail espaçoforense@stf.gov.br. Iremos ao intervalo e estaremos de volta logo em seguida.
Justiça do Trabalho. Cidadania ao alcance de todos. O cidadão quer saber. A Justiça do Trabalho responde.
O que é Justiça do Trabalho?
É o órgão do Poder Judiciário Federal encarregado de solucionar as questões envolvendo as relações de trabalho. Resolve processos entre patrões e empregados, causas de trabalhadores rurais, domésticos e autônomos, bem como os conflitos sindicais.
Como funciona a Justiça do Trabalho?
A Justiça do Trabalho é composta de varas do trabalho instaladas nas capitais e cidades do interior dos estados. Conta também com um tribunal regional em quase todos os estados e um tribunal superior em Brasília.
Esta é uma campanha do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão.
Estamos de volta no programa Espaço Forense na Rádio Justiça FM 104,7. Você participa conosco pelo e-mail espaçoforense@stf.gov.br. O som da Rádio Justiça também está na internet no site www.radiojustica.gov.br. Falamos hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988 e vamos conversar agora com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, advogado, jurista, parecerista, professor de direito, também atuou por vários anos no Ministério Público, conhece tudo. Professor Hugo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Pedro, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça.
Satisfação tê-la aqui conosco, professor. Vamos contar um pouco dessa história do Ministério Público. A Constituição de 88 foi um marco na história do Ministério Público, professor?
Foi um grande marco, Pedro. Inclusive, eu estava lá, eu acompanhei tudo, porque eu fazia parte, em 1988, da liderança nacional do Ministério Público. Nós tínhamos uma entidade de classe muito atuante, a CONAMP, que acompanhava todas as demarches e todas as lutas institucionais, e nós acompanhamos, juntos com colegas de todos os estados da federação, nós acompanhamos todos os lances e todos os avanços e retrocessos da luta constituinte. E podemos dizer que o texto alcançado pelo Ministério Público é um texto muito avançado, torna o Ministério Público brasileiro um dos mais avançados em todo o mundo.
Nós conversamos até nessa semana com as próprias defensores aqui em Brasília também sobre a Defensoria e essa visão também da Constituição. Pelo que a gente viu, a Defensoria Pública na Constituição só consta apenas em um artigo, não desce a minúcia sobre toda a especificação da própria Defensoria Pública. Já o Ministério Público foi diferente? A especificação foi maior, professor?
Foi, mas na verdade, isto é uma característica da Constituição de 88, porque se nós olharmos as constituições anteriores, mesmo a do Império e as constituições da República, o Ministério Público também só tinha um único artigo, e quando tinha nas constituições anteriores? Já foi a última Constituição, a de 88, que deu ao Ministério Público um espaço maior. O que, que aconteceu? O Ministério Público cresceu, ele alcançou novas atribuições, novas garantias, e a Constituição de 88 correspondeu a isto, tornando o Ministério Público brasileiro quase um quarto poder de Estado, porque embora ela não o chame de quarto poder, ela deu ao Ministério Público todas as garantias de poder. Deu uma parcela da soberania, desvinculou o Ministério Público dos capítulos do Poder Legislativo, do Executivo e do Judiciário, deu ao Ministério Público as mesmas garantias da magistratura, então ela transformou o Ministério Público numa instituição que tem os mesmos poderes, as mesmas garantias de uma instituição de Estado.
E agora, com relação até à Constituição de 1988, com essas mudanças que ocorreram, os promotores e procuradores do Ministério Público tiveram a maior independência, professor?
Muito maior, porque, em primeiro lugar, a Constituição, no artigo 127, seus parágrafos, deu autonomias para o Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, enquanto instituição, ficou mais independente em face do Executivo, em face dos demais poderes do Estado. Mas, ao mesmo tempo, a Constituição não só aumentou a autonomia do Ministério Público, mas ela também aumentou a independência dos promotores, porque ela acabou reconhecendo como princípio institucional do Ministério Público o da independência funcional, o que valoriza muito a atuação dos promotores e procuradores, que tem uma subordinação funcional ao chefe da instituição, mas não uma subordinação no sentido da sua atribuição processual. Eu quero dizer com isso o seguinte: a instituição do Ministério Público tem um chefe, que é um chefe administrativo, que faz as promoções, que cuida da parte orçamentária, que cuida da parte disciplinar, mas este chefe não tem poder hierárquico sobre os promotores nos atos da atividade fim. Ou seja, se o promotor acha que deve pedir absolvição ou a condenação, se ele acha que deve recorrer ou não deve recorrer, se ele acha que é caso de propor uma ação civil de indenização ou de reparação de danos ao erário ou não, isso é decisão do promotor, do procurador, e não do chefe do Ministério Público. O chefe do Ministério Público tem poder hierárquico para finalidades administrativas apenas. Então foi uma grande conquista para a independência dos promotores.
Certo. A Constituição de 1988, doutor Hugo, o senhor pôde participar naquela época dessas discussões. Se tinha ideia de o quanto poderia se alterar esse papel do Ministério Público quanto à atuação na nossa sociedade? Naquela época já se tinha essa ideia que essa alteração na própria Constituição poderia resultar nessa atuação recente do Ministério Público?
Tínhamos, Pedro, tínhamos sim, nós fazíamos parte de uma geração privilegiada que há muitos anos já estava lutando por um Ministério Público desvinculado do governo. Um Ministério Público que, em vez de servir ao Poder Executivo, ao governante, fosse um Ministério Público que servisse à sociedade. Por quê? Porque nem sempre o interesse do governante coincide com o interesse da sociedade. Muitas vezes o governante se equivoca, muitas vezes o governante comete erros, muitas vezes o governante comete crimes e comete danos ao erário. Se o Ministério Público fosse um defensor automático do Estado ou um defensor automático do governante, ele estaria equiparado ao papel de um advogado do Estado. É importante o Estado ter os seus advogados, não há dúvida nenhuma, o governante pode ter razão, mas nem sempre tem. Então é preciso que uma instituição independente, autônoma, possa tomar as providências que a lei põe nas suas mãos, sem estar subordinada ao ministro da Justiça, ao secretário da Justiça, ao governador ou mesmo ao presidente da República. Então isto foi o que nós antevimos já no meados da década de 70, começos da década de 80, e nós fizemos um trabalho muito grande na Constituição, com muitas lideranças nacionais do Ministério Público, para que nós obtivéssemos um Ministério Público com todas essas garantias para servir a sociedade. E nós víamos que isto era um ideal que podia ser alcançado, lutamos por ele e conseguimos. Os constituintes acreditaram em nós, deram ao Ministério Público, eu diria quase que um cheque em branco para o Ministério Público poder defender o meio ambiente, o consumidor, combater o crime de uma forma muito mais eficiente do que ele vinha fazendo até então. Deu ao Ministério Público poderes de investigação, deu ao Ministério Público garantias de magistrado e o Ministério Público, então, conseguiu um papel que nós buscávamos. Nós já antevíamos que isso pudesse acontecer. Agora, é lógico que também a Constituição de 88 deu responsabilidades, deu deveres, dos quais o Ministério Público ainda está ainda em falta com a sociedade, porque há muitas coisas que o Ministério Público ainda deve fazer e que não está ainda correspondendo. Por exemplo, o controle externo da atividade policial. A Constituição deu ao Ministério Público e a atuação do Ministério Público nessa área é muito modesta. O controle que o Ministério Público deveria fazer sobre os poderes de Estado e os serviços públicos é um controle de verdadeiro ombudsman. Parece-me que ainda é muito modesta a atuação do Ministério Público nesta área. Então ainda há muita coisa a ser feita que o Ministério Público ainda está devendo à sociedade. Mas esse é um caminho longo, é um caminho comprido que o Ministério Público tem que percorrer, assim como o Estado brasileiro, que também está crescendo, está se desenvolvendo, está se aprimorando.
Quer dizer, antes da Constituição de 1988, o Ministério Público caminhava junto com a Advocacia Geral da União?
Bem, Pedro, aí esta resposta, ela depende. Na esfera federal, em alguns estados, sim. Na esfera federal, o Ministério Público Federal acumulava as funções de advogado da União e também de advogado da sociedade. Em alguns estados da União, alguns estados membros, isso também acontecia. Em compensação, em outros estados, o Ministério Público já tinha se separado em dois, porque originariamente Ministério Público, Acusação Penal e Defesa do Estado eram uma coisa só. Mas, com o passar do tempo, o Ministério Público em alguns estados foi se separando da função procuratória, ou seja, aqui em São Paulo e em outros estados, nós tivemos um Ministério Público apenas voltado para o combate ao crime, a defesa da sociedade, do menor, do meio ambiente, e a função também importante, também necessária, também indispensável de defender o Estado passou a ser dos procuradores do Estado. Isto, porém, não era assim no Brasil inteiro, a começar pela União, onde o Ministério Público fazia, ao mesmo tempo, a fiscalização do correto cumprimento da lei e a defesa patrimonial vinculada do Estado. Como se fosse possível, ao mesmo tempo, ser advogado e fiscal ao mesmo tempo. Não é. Então, nós conseguimos implantar na esfera federal e no Brasil inteiro o modelo que nós já seguíamos aqui em São Paulo e em outros estados de separação de função procuratória do Estado, de defesa do Estado, cobrança de impostos, cobrança de créditos do Estado, defesa do Estado em ações que lhe sejam movidas ou que sejam movidas pelo Estado, e ao mesmo tempo, numa outra carreira, a defesa da sociedade que precisa de combate ao crime, precisa de defesa do menor, da pessoa com deficiência, do idoso, das pessoas discriminadas, da qualidade de vida ligada ao meio ambiente. Então, todas essas outras funções, que são também importantes, elas ficaram com o Ministério Público.
Então, quer dizer, a partir da Constituição de 1988, tudo isso que era controverso, em razão de cada estado adotar um sistema diferente, isso restou pacificado pela Constituição de 88.
A Constituição de 88, ela foi um marco divisor. Ela estabeleceu o seguinte: a defesa do Estado enquanto pessoa jurídica, o Estado é uma pessoa jurídica, ele tem interesses patrimoniais, o Estado tem bens, o Estado tem receitas, o Estado tem créditos, o Estado tem débitos, tudo isso precisa ser defendido. Quem defende isto? São os procuradores do Estado, são os advogados da União, são os advogados dos municípios. Agora, ao lado disto, existem interesses que não são estritamente patrimoniais do Estado, são interesses de toda a sociedade. Por exemplo, o interesse em que haja um meio ambiente sadio. Esse não é um interesse apenas do Estado enquanto pessoa jurídica, é um interesse do João, do José, de todos os brasileiros. O interesse em combater o crime não é um interesse apenas do Estado, é um interesse da sociedade como um todo. O interesse a que os menores não sejam prejudicados, em que as pessoas não sejam discriminadas, esse não é um interesse apenas do Estado, é um interesse da sociedade. Então, o interesse da sociedade ficou com o Ministério Público, e o interesse do Estado, enquanto pessoa jurídica, ficou para os advogados do Estado.
Certo. E nesse caso, a Constituição é de 1988, que trouxe todo esse perfil diferenciado agora para o Ministério Público. São 20 anos da nossa Constituição, doutor Hugo, e nesse período tivemos, podemos dizer, uma estabilidade institucional. O Ministério Público contribuiu para que isso acontecesse também?
Creio que sim. O Ministério Público, na verdade, ele tem uma fisionomia muito ligada ao estado no qual ele existe. Se você pegar na história do Ministério Público, o Ministério Público existiu tanto em estados totalitários como em estados democráticos, tanto em monarquias como em repúblicas. O Ministério Público, ele se afeiçoa ao modelo do estado onde ele vive. O Ministério Público não é uma instituição que tenha poderes por si só para ser democrático dentro de um país totalitário. Ele se conforma à realidade. Na verdade, o Ministério Público no Brasil, durante a ditadura, serviu à ditadura. Lógico que houve resistências isoladas, houve lutas isoladas, mas como instituição, o Ministério Público, ele dançou de acordo com a música. Mas quando a música aqui no Brasil mudou para a democracia, e para isso o Ministério Público também contribuiu, porque era uma aspiração das lideranças mais novas do Ministério Público, o Ministério Público conseguiu, dentro do regime democrático, alcançar sua plenitude. Ele só conseguiu alcançar todas essas garantias, todas essas autonomias, toda essa independência, até mesmo a privatividade da ação penal pública, que ele não tinha antes de 88, ele alcançou em 88, ele só conseguiu isso dentro de um meio essencialmente democrático. Ou seja, o Constituinte de 88 disse o seguinte, falou: vamos mudar a fisionomia do país. E para mudar a fisionomia do país, nós não podemos ter um Ministério Público servil ao governante, como era antigamente, como foi na ditadura. Nós precisamos de um Ministério Público que seja um braço da sociedade e não um braço do governante. Porque muitas vezes o governante erra, muitas vezes o governante causa danos ao erário, muitas vezes ele delinque. Então, como é que o governante vai ser responsabilizado se o governante controla os advogados do governo? Então, nós precisamos ter uma instituição independente. Nós precisamos ter uma instituição autônoma, que haja sem subordinação ao chefe do Poder Executivo e aos seus auxiliares. Uma instituição autônoma. E esta foi a instituição do Ministério Público, que recebeu esse encargo tão importante. Agora, na verdade, isso significa que o Ministério Público, de 88 para cá, ele mudou muito. É mérito dele? Sim, é mérito dele. Mas, sobretudo, foi mérito do nosso país, que soube mudar o seu regime político. Porque só o Ministério Público não tem todo esse mérito de produzir todas essas reformas que houve. Ao contrário, essas reformas são fruto de uma mudança que ocorreu com o nosso país. O Ministério Público apenas está integrado dentro desse conserto que foi a mudança política do nosso país.
E essa mudança política, é lógico, tem tudo a ver com a alteração e com a nova Constituição de 1988. Foi ela que trouxe, podemos falar, todas essas mudanças, professor?
Exatamente. Exatamente. A Constituição de 88, ela consagrou um novo modelo no nosso país, um modelo democrático, um modelo mais avançado, um modelo voltado para maiores preocupações sociais. E o Ministério Público foi um dos instrumentos dos quais o Constituinte de 1988 se valeu. Ele se valeu do Ministério Público para provocar justiça. Por exemplo, o Ministério Público é um dos agentes mais importantes para buscar acesso à justiça. Você imagine as lesões a consumidores em grande quantidade. Quando é que os consumidores individualmente procurariam o Poder Judiciário para reparar pequenas lesões? Pequenas individualmente, mas no seu todo são muito grandes. Vocês imaginem, ouvintes da Rádio Justiça, por exemplo, uma fábrica que coloque milhares de produtos com defeito no mercado, uma questão ambiental numa grande capital, uma questão que se refira ao mau funcionamento de um serviço público. Se nós obrigarmos cada cidadão, cada indivíduo lesado a contratar um advogado e entrar na justiça, o resultado vai ser o abandono do direito pela maior parte das pessoas, porque muitos não irão buscar remédio na justiça para lesões que individualmente são pequenas, mas que no todo são grandes. Quando a lei dá ao Ministério Público o poder de provocar a jurisdição em nome da sociedade, a lei está permitindo que milhares de lesões individuais que não teriam acesso ao Poder Judiciário, porque os lesados individuais iriam abandonar a defesa do direito, a lei está permitindo que milhares de lesões individuais sejam efetivamente levadas ao Poder Judiciário, e o Ministério Público recebeu esta função tão importante de ser canal de acesso ao Poder Judiciário. E isto é uma abertura democrática, isso não é mérito apenas do Ministério Público, é mérito de uma mudança da fisionomia do nosso Estado.
Tá ótimo. Professor Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro por vários anos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Professor, quero agradecer mais uma vez toda a gentileza aqui conosco na Rádio Justiça e as informações trazidas para os nossos ouvintes.
Pedro, é sempre um grande privilégio falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça. Meu abraço a todos.
Muito obrigado, professor, e um bom dia.
Igualmente.
Você participa conosco pelo e-mail espaçoforense@stf.gov.br. Nós iremos ao intervalo e estaremos de volta logo em seguida.
Credibilidade. Essa é a marca da Rádio Justiça. Diariamente, nossa equipe leva até você as notícias e decisões que mexem com o seu dia a dia, de forma responsável e isenta. Eu sou Miguel Gil Martins e estou com você no Jornal da Justiça, primeira edição, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã.
Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos.
Estamos de volta no programa Espaço Forense. Falamos hoje sobre o Ministério Público após a Constituição de 1988. E vamos conversar agora com o doutor Alexandre de Moraes, jurista, doutor pela USP em São Paulo, é professor da Universidade Mackenzie, foi conselheiro aqui do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Pedro. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar conversando com vocês.
Prazer é todo nosso, doutor Alexandre. O Ministério Público após a Constituição de 1988 é o tema de hoje do programa Espaço Forense. Conta pra gente sobre essa experiência do Ministério Público após a Constituição. São 20 anos, doutor Alexandre.
Olha, eu posso afirmar com absoluta tranquilidade que uma das grandes conquistas da Constituição de 88 foi a alteração, eu diria mais até, a transformação do Ministério Público. Eu tive o privilégio de, durante 10 anos, atuar aqui no Ministério Público do Estado de São Paulo, após a Constituição de 88, a partir de 91, pude ver esse crescimento do Ministério Público, essa alteração de atuação do Ministério Público. E nesses 20 anos, talvez junto com o crescimento da questão da jurisdição constitucional, do Supremo Tribunal Federal, o crescimento do Ministério Público foi um dos pontos altos da Constituição. A possibilidade do Ministério Público, um Ministério Público independente, um Ministério Público autônomo, cuidando não somente da parte criminal, onde também aumentou muito a sua presença, mas cuidando da questão de cidadania, combatendo a improbidade administrativa, cuidando dos interesses difusos e coletivos, participando ativamente dentro da legalidade, dentro dos princípios constitucionais, mas participando ativamente das políticas públicas na área da saúde, na área do consumidor, na área da probidade na administração, na área da habitação, urbanismo. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que o Ministério Público, nesses 20 anos, ele alçou um patamar importantíssimo, porque, ao mesmo tempo, ele se aproximou da população e levou esses anseios da população ao Poder Judiciário.
E essas transformações só foram possíveis por conta da Constituição de 1988?
Sem dúvida. Eu diria que a Constituição de 1988, ela consubstanciou uma grande batalha, e aí os membros mais antigos, já aposentados do Ministério Público, foram aqueles que conseguiram vencer essa batalha, uma grande batalha de décadas dos membros do Ministério Público, dos promotores, dos procuradores, dos Ministérios Públicos estaduais e federal, que durante muitos anos, algumas décadas, brigavam, guerreavam para ter mais independência, mais autonomia e novas funções. E a Constituição de 88, dentro do seu panorama democrático, ela realmente conseguiu consubstanciar no seu texto as importantes funções do Ministério Público. Basta, ao nosso ouvinte, basta dar uma lida rápida no artigo 129 da Constituição e verificar que, além da tradicional função da privatividade da ação penal pública, o Ministério Público, a partir de 88, tem o dever de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos aos serviços de relevância, aos direitos assegurados na Constituição. Consequentemente, é o que eu iniciei dizendo, o Ministério Público hoje ele se aproximou da população para saber quais os direitos constitucionais que não estavam sendo cumpridos, quais as funções dos outros poderes que estavam sendo negligenciadas, e passou a levar isso ao Poder Judiciário, passou a efetivar os direitos. Eu sempre digo, Pedro, que o século passado foi marcado pela universalização dos direitos fundamentais. A briga contra a segregação racial, a emancipação da mulher nos direitos fundamentais, e a partir das últimas duas décadas do século passado e todo esse século, e aí coincide com os 20 anos da Constituição, a nossa grande luta é pela efetividade dos direitos fundamentais, tirar somente do papel, do texto constitucional e levar para as ruas. E o Ministério Público, nesses 20 anos, vem sendo o grande instrumento para essa efetivação.
E essa efetivação, ela, por lógico, passa pelo Poder Judiciário também.
Sem dúvida, porque o Ministério Público, ele pega os anseios da sociedade, os direitos que não estão sendo efetivamente cumpridos, e ele faz essa ponte, ele leva ao Poder Judiciário. Por isso que, para mim, eu volto a repetir, as duas grandes conquistas da nossa Constituição, desses 20 anos, as duas grandes conquistas foram o fortalecimento da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal e todos os juízes e tribunais aplicando mais fortemente a Constituição, e o Ministério Público, porque o Ministério Público é quem leva esse pedido ao Poder Judiciário. Então, o Ministério Público, o fortalecimento, o engrandecimento do Ministério Público pela Constituição também é o fortalecimento e o engrandecimento do Poder Judiciário.
Certo. Eu gostaria de saber também, doutor Alexandre, dentro da sua visão, conversamos no início com o doutor Cláudio Fonteles, que foi o ex-procurador-geral da República. Ele falava sobre as ações ajuizadas aqui no Supremo, as ações de inconstitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade. Como é que o senhor vê essa atuação também no Ministério Público Federal nessa área, após a Constituição de 1988?
Nós tivemos, após a Constituição de 88, uma alteração significativa. Principalmente porque, de 1965, quando a Emenda 16 permitiu a então chamada representação de inconstitucionalidade, o que hoje chama ação direta, e concedia essa legitimidade só ao Procurador-Geral da República, os Procuradores-Gerais da República, o texto constitucional de então, não garantia total autonomia ao Procurador-Geral, uma vez que ele poderia, a qualquer momento, ser demitido pelo Presidente da República. Com a Constituição de 88, além de se ampliar essa legitimidade para se levar ações diretas ao Supremo Tribunal Federal, se concedeu autonomia ao Procurador-Geral, se concedeu um mandato de 2 anos ao Procurador-Geral da República. Isso é importantíssimo, a impossibilidade do Procurador-Geral da República ser demitido pelo presidente. E isso fez com que o Procurador-Geral, o Ministério Público da União, pudesse, com total transparência, total autonomia, impugnar todas as leis, atos normativos, emendas constitucionais, inclusive de interesse do chefe do Executivo, o que até então não ocorria. Então, a partir de 88, o Ministério Público Federal, ele garante à sociedade a certeza de que, pelo menos, o Supremo Tribunal Federal vai, em sede de ações diretas de inconstitucionalidade, discutir todas as questões importantes relacionadas à Constituição, porque essa atividade vem sendo a mais importante atividade, a meu ver, do Ministério Público Federal.
Certo. No início da semana, nós falamos sobre o trabalho realizado pela Defensoria Pública. E quando conversamos com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ele falou que só tem um artigo da Defensoria Pública na Constituição. Já diferente, o Ministério Público tem mais artigos do que a própria Defensoria e está melhor organizado do que a Defensoria na Constituição. Isso se deu por conta desse trabalho realizado pré-Constituição de 1988, doutor Alexandre?
Sem dúvida, o que existe é uma evolução histórica. Se nós fizermos uma análise histórica das constituições, cada uma reflete o seu momento. A primeira Constituição Republicana, ela previa um único artigo em relação ao Ministério Público. A Constituição de 1891 só previa um artigo que dizia que o Procurador-Geral da República, ele seria escolhido entre os membros do Supremo Tribunal Federal. A evolução histórica, a afirmação da importância do Ministério Público, a atuação dos membros do Ministério Público, mesmo quando o Ministério Público detinha menos autonomia, menos independência como instituição em relação ao Executivo, mas os seus membros sempre se mostrando independentes, autônomos, isso fez com que o legislador constituinte de 88, refletindo essa luta do Ministério Público, brindasse corretamente o Ministério Público com um arcabouço jurídico constitucional importantíssimo. Eu não tenho dúvidas que o trabalho que vem sendo realizado pela Defensoria Pública, a importância que tem e vem ganhando a Defensoria Pública, vai também se refletir no futuro, por emendas, pela legislação, num aumento da sua disciplina constitucional. Basta ver que já a Emenda 45, agora de dezembro de 2004, ela já alterou o artigo 134, que prevê a Defensoria Pública, garantindo já à Defensoria Pública também autonomia funcional, autonomia administrativa, autonomia orçamentária. Ou seja, de 88 para 2004, com a emenda 45, também a Defensoria Pública já conseguiu ampliar a sua previsão constitucional. E isso tudo reflete o trabalho realizado. O Ministério Público, por ter sido iniciado antes, o Ministério Público, por ter uma história mais longa de vida institucional, logicamente, no momento da Constituinte, em 86, ele chegou já com os vários artigos ou os vários temas tratados já mais amadurecidos. E foi isso que a Constituição de 88 refletiu, ao meu ver.
Tá ótimo. Doutor Alexandre de Moraes, jurista, autor de vários livros, doutor pela USP em São Paulo, atualmente é professor da Universidade Mackenzie, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça aqui em Brasília. Doutor Alexandre, quero agradecer mais essa gentileza aqui conosco na Rádio Justiça, no nosso programa Espaço Forense.
Eu que agradeço, parabenizo pelo programa, um importante programa, e pela importância das matérias nessa semana sobre os 20 anos da Constituição, e estou sempre à disposição da Rádio Justiça.
Muito obrigado, doutor Alexandre, um bom dia.
Bom dia.
Este é o programa Espaço Forense na Rádio Justiça FM 104,7. Você sempre pode ser o nosso parceiro, participar aqui do programa Espaço Forense pelo e-mail espaçoforense@stf.gov.br. Pode fazer perguntas aos nossos convidados e também sugerir temas para o programa Espaço Forense. Na semana que vem, vamos trazer vários temas que os ouvintes já sugeriram aqui para o nosso programa, já que nessa semana tivemos transmissões do Superior Tribunal Militar. Mas você vai acompanhar na semana vários temas já sugeridos pelos ouvintes. E você pode também ser um deles. É só escrever para espaçoforense@stf.gov.br. Quero lembrar também que o Som da Rádio Justiça está na internet, no site www.radiojustica.gov.br. Programa de hoje, Ministério Público após a Constituição de 1988. Nós conversamos com o Dr. Cláudio Fonteles, o ex-procurador-geral da República, Dr. Hugo Nigro Mazzilli, jurista, parecerista, professor de Direito, foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo por longos anos, e também, por último, agora, o Dr. Alexandre de Moraes. O programa Espaço Forense é uma produção da Kátia Lins, na mesa de áudio Maurício Sampaio e Carlinhos Moraes. O programa Espaço Forense é uma produção da Rádio Justiça FM, sob a supervisão de Juliana Batista e coordenação de Madeleine Lasco, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima semana. Até lá.
Espaço Forense. Apresentação, Pedro Beltrão.